Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Dona Política e Seus Robôs. Eu sou a Ana Carolina Romano, jornalista e produtora de conteúdo da Inteligov, e tenho o prazer de apresentar o nosso quadro Dose de Política. Para você que nos escuta pela primeira vez, neste quadro nós vamos sempre tratar de assuntos, projetos, movimentações e decisões que estão sendo discutidos no ambiente político. Ou seja, tudo que o mercado está de olho, nós vamos debater aqui, na tentativa de levar uma perspectiva mais aprofundada e na expectativa de que isso seja útil para o seu dia a dia. E para tomar essa dose de política, eu tenho o prazer de contar com dois colegas incríveis, o Rafael Caldas, fundador e CEO da Inteligov, e o Gabriel Barreto, cientista político e especialista em soluções de RIC. Devo reforçar que é uma alegria enorme estar aqui com vocês para bater esse papo comigo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Gabriel?
Tudo jóia. Bom falar com vocês, gente. Bom ver você e o Gabi, Ana. E o Rodrigo, que fica aqui nos bastidores, quietinho.
Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês para falar desses temas tão importantes.
Ah, legal. Então, vamos lá, né? Vamos falar da aprovação do texto para o novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados. A votação aconteceu cerca de um mês após o governo enviar a proposta ao Congresso. E o resultado, como muito se havia especulado, foi de uma primeira ação bem-sucedida do governo. Que não significa que daí para frente foi só gol, né? O projeto foi aprovado aí com uma margem até que folgada, né, de votos favoráveis, 372 parlamentares a favor e 108 contra a matéria. E dito isso, eu quero saber de vocês, especialistas, se nesse resultado a gente teve alguma surpresa nessa aprovação.
Olha, diria que não, Aninha. A previsão era que o governo conseguisse aprovar a matéria, até porque diria que foi uma das grandes entregas do Ministério da Fazenda nesse primeiro semestre aí de mandato. Além disso, não foi uma construção só do governo, né? A relatoria foi do deputado Cláudio Cajado, que é um parlamentar veterano ali na casa, aliado próximo de Lira, filiado ao PP. Então, não houve um empenho político somente do governo, nem na construção do texto, nem na articulação política para a entrega de votos, né? Então, eu diria que a aprovação foi até esperada, porque essa pauta trata de um tema com o qual o parlamentar mediano do Congresso tem afinidade, né? Que é uma pauta reformista no âmbito macroeconômico. Já houve declaração de outras lideranças da casa de que o que o governo tentar aprovar no sentido de reformas vai poder contar com o apoio da casa, e que o mesmo pode não se verificar em matérias de cunho mais ideológico. E foi exatamente isso que vimos. Numa semana, uma aprovação expressiva do arcabouço fiscal na Câmara e, na seguinte, uma aprovação expressiva do marco temporal, que é uma pauta ao qual o governo, em tese, é diametralmente oposto.
Eu acho que esse ponto que o Gabriel trouxe da qualidade desse tema mais neutra, digamos, esse tema das reformas e que vem meio consensual, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, eu acho que é um tema que o Congresso discute com menos animosidade, e também foi um experimento e uma amostra para o Lira mostrar o quanto ele conseguia entregar, e já salientando que essa não era a base do governo. Né? Pô, tem esse tanto de voto, mas isso não é voto do governo. Né? Ele deixou isso bem claro desde o início, e foi isso que aconteceu. Como muito bem apontou o Gabriel, logo depois a gente teve essa situação do marco temporal, onde a situação se inverteu completamente, e aí numa pauta mais vinculada a setores econômicos, que têm interesses diversos, e o governo aí perdeu de lavada, né?
Interessante isso. E vocês acreditam que, então, em termos de articulação, essa amostragem aí de uma base fluida, ela oferece que tipo de risco em termos de governabilidade mesmo, né? E quais seriam alguns movimentos que a gente pode esperar do executivo para manter algumas alianças, né, para as próximas pautas que sejam de grande valia, né, para o governo?
Está tendo uma pressão grande para algumas mudanças de estrutura mesmo, né? de nomes, de cargos. O Lira ontem, a gente está gravando isso aqui numa quinta, na quarta-feira à noite, ele foi muito, muito direto, indicando uma falta de velocidade do governo em atender algumas demandas, e dentre essas, liberação de recursos, nomeações e também na própria recepção de parlamentares, na conversa com parlamentares, né, que estava tendo dificuldade com isso. Também tem uma certa insatisfação com alguns partidos, como União Brasil, por exemplo, que tem ministérios e tem votado várias vezes contra o governo. Também tem, falando em União Brasil, a questão do Elmar Nascimento, que ainda traz ruídos, uma figura importante que por interesses regionais também foi vetada na participação inicial do governo, e o Rui Costa, Casa Civil, muito responsável pelas nomeações e pela estrutura do governo, também tem uma tensão aí entre essas figuras que tem causado problemas, né? Então, não sei se vai ser exatamente agora que vão mexer nas pessoas, vão mexer nos nomes, mas tem uma pressão para isso, e indo nesse caminho de um presidencialismo de coalizão que se acomoda, né? A gente saiu daquele modelo de cargos para o modelo de liberação de emendas, e eu acho que a tensão está ficando cada vez maior e cada vez mais a resolução vai ter que ocorrer, né? A gente está muito no começo do governo, criando uma tensão quase nos níveis já de, exagerando aqui, mas quase nos níveis já de Eduardo Cunha e Dilma, né? A gente tem a fala do Lira ontem foi muito, muito enfática, de que era a última chance do governo e que o governo teria que andar com as próprias pernas. Então, eu acho que a gente tem muito no início do governo, ainda não deu nem 6 meses, uma situação de tensão que vai demandar mexer muitas peças aí para a coisa se resolver. E se resolver de um jeito que você também não elimine a sua capacidade de governar, né? Vai ser. Também não acho que Lula e o seu governo tenham essa intenção de abrir mão facilmente. De ter a batuta e indicar alguns caminhos, né? Então vai ser um caminho difícil, mas Lula também é um bom negociador, né? Eu acho que ele se aproximando, a coisa tende a se resolver.
Pensando ali na perspectiva da agenda do governo, né? Se essa construção de coalizão é instável, digamos assim, eu acho que isso coloca em risco o avanço do próprio projeto de governo. Porque, retomando o que eu falei no meu primeiro ponto, parece que o Executivo pode contar com o apoio do Congresso quando se trata de pautas alinhadas aos interesses ali do grupo dominante na Câmara dos Deputados e no Senado, que, como eu falei, é numa perspectiva de reformas macroeconômicas e coisas assim. Mas há outras dimensões que precisam ser trabalhadas pelo Executivo, e o governo que foi eleito tem um conjunto de posicionamentos claros em relação a alguma dessas questões, mas parece que se continuar no modelo de relação atual entre os dois poderes, o governo vai ter dificuldade de avançar com essas pautas. E aí, uma que eu destacaria aqui é a defesa do meio ambiente, né? O Brasil recebeu muita crítica internacional nos últimos anos pela falta de cuidado com essa área, e retomando o que a gente falou aqui na nossa primeira conversa, o governo Lula trouxe muitas sinalizações positivas nessa esfera, no começo do governo, mas na hora do choque com o Congresso, na bola dividida, aquelas sinalizações, digamos assim, não foram bancadas. Então, eu penso que se o modelo de relação entre os dois poderes não for aceitado, digamos assim, o governo corre risco de não conseguir implementar a sua própria agenda, para além de questões macroeconômicas estruturantes, como limitação da despesa, ou, sei lá, investimentos e coisas assim.
Sim, eu acho que essa pauta do meio ambiente seja talvez a mais relevante desse governo, né? Inclusive no aspecto internacional, como você trouxe, eu acho que o Lula foi tão bem recebido, e de fato foi pela comunidade internacional, logo depois de eleito, muito por conta dessa pauta. Né, que era uma pauta, é uma pauta internacional e vem sendo conduzida por diversas nações, e o Lula e esse novo governo surgem como uma esperança de um novo enfoque para essa questão, né? E aí você tem, a gente já trazendo esse tema que você mencionou, a questão do marco temporal, por exemplo, está muito ligada a isso, e mais recentemente ainda, nessa semana, a questão da MP de reestruturação dos ministérios, né? a área do meio ambiente foi a mais afetada por essas medidas, mais enfraquecida, digamos, e isso pode impactar não só a habilidade de dar sequência a essas políticas, mas também esse cacife na comunidade internacional que o governo tem, mas é um cacife que vai se esvaindo também, né? Por mais que as intenções sejam excelentes, se você não consegue avançar e implementar, você vai perdendo, e vai perdendo inclusive aportes financeiros que vinham sendo conquistados, né? Você pode perder também essas boas notícias que sempre vinham de quem entregou X milhões, quem entregou mais Y milhões, todos apoiando essas iniciativas em relação ao meio ambiente.
Bom, pessoal, então, finalizando esse primeiro bloco, onde a gente tratou aí um pouquinho sobre a votação do arcabouço fiscal, e agora a gente vai para um segundo bloco, onde a gente vai falar mais sobre as novidades que ocorreram aí entre a semana passada e essa semana. Legal, gente. Então, pensando na questão do marco temporal, né, como o Rafa citou, o que seria exatamente isso, né? Vocês podem explicar um pouquinho quais são as implicações, né, e o que a gente deve esperar desse cenário daqui para frente?
Então, Ana, a questão do marco temporal basicamente se refere a definir exatamente qual a data, qual o tempo exato que a gente vai considerar para poder demarcar áreas indígenas, né? Então, puxei uma colinha, mas são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E aí segue o artigo, né? Mas é exatamente esse trecho aqui, terras que tradicionalmente ocupam. Né, o que é ocupar tradicionalmente uma terra? Então, o que está se definindo é que essa data vai ser a data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Né? Então, essa é a data limite, é o corte, é o marco temporal para você considerar que alguma comunidade indígena estava ocupando tradicionalmente um território. Então, se ele foi ocupado posteriormente, você não considera uma ocupação tradicional e, portanto, você não teria direito à demarcação e assim por diante, né? Mas tem uma série de questões de populações que foram retiradas e depois retornaram. Então, esse é o grande debate, né? Tem muita gente que vai ficar de fora com essa questão do marco temporal.
Eu destacaria que a questão ainda não se esgotou, né? Em que pese ter sido aprovado o projeto de lei na Câmara, a matéria ainda depende de análise do Senado, com eventual retorno do projeto à Câmara. E, paralelamente a isso, a questão também é discutida no âmbito do STF. Então, apesar dessa sinalização, digamos, feita por um setor econômico bem organizado e que tinha um interesse concreto na matéria, a pauta ainda não está decidida.
Exatamente. E é mais um tema que puxa eu ia falar competência, mas não é exatamente essa palavra, que puxa a intervenção, a entrada em campo do STF na discussão de temas muito, muito quentes, né? Então, o marco temporal é um deles e, inclusive, só foi pautado também porque tinha essa tendência do julgamento ser retomado no STF, né? Então, o parlamento resolveu se adiantar e decidir sobre a matéria. Então, é um tema que impacta bastante essa atuação do STF. E falando em atuação do STF, a gente teve também agora a questão da medida provisória de reorganização da estrutura governamental, né, dos ministérios e tal, e que voltou a criar o Ministério da Cultura, enfim, criou o Ministério dos Povos Originários e teve essa discussão agora para aprovação da medida. Teve uma negociação de um relatório não favorável ainda ao governo, já perdeu bastante coisa lá, mas teve também a ameaça de sequer votarem a medida provisória e ter que voltar à estrutura anterior, né? E foi uma queda de braço aí. Queria ouvir do Gabriel também um pouquinho o que ele achou dessa situação.
Eu diria que insólito que o governo tenha chegado a uma situação tão dramática assim com o Congresso, né? Porque a medida provisória pode tramitar por 120 dias e no penúltimo dia de tramitação a proposta ainda não tinha sido votada no Congresso, com uma mensagem muito contundente do presidente da Câmara de que se ocorresse de não haver a votação, isso não era culpa dos deputados, era culpa do governo. Então, o governo foi eleito, fez uma estrutura ali para governar, mas ao longo de 4 meses não conseguiu construir os apoios necessários para convalidar aquela proposta de estrutura junto ao outro poder. E foi constrangido publicamente por um chefe desse poder. E na hora H terminou votando a favor. O líder do União, que o Rafa citou aqui há pouco, é o Mano Nascimento, subiu à tribuna para poder criticar a articulação política do governo. E aí ele fez 2 sinalizações. A primeira foi o agradecimento a Lula pela ligação pessoal que ele recebeu. Então, veja, o Lula ligou para o Omar Nascimento, que é um rival de grandes proporções aí do seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, lá na Bahia, para poder tentar salvar a situação. E, pelo visto, surtiu efeito. E o outro ponto foram as críticas do Elmar e também do Lira à atuação dos ministros responsáveis pela articulação. Primeiro plano, Alexandre Padilha, e no segundo plano, Rui Costa. E, aliado a isso, a senha para uma eventual troca de pessoa responsável, com elogios rasgados ao líder do governo na Câmara, o deputado federal cearense José Guimarães. Então, o governo se deixou colocar numa situação de estar na mão do Congresso, e teve que contar com a atuação direta de Lula, que a minha impressão é que isso era algo que ele não queria fazer. Ele preferia se focar em outras questões do mandato e delegar a relação com o Congresso para outros atores. Mas o que a gente verificou na realidade é que esse arranjo não está funcionando muito bem.
Muito bem apontado essa fala do Mano Nascimento e também essa menção que repetiu uma menção do Lira também elogiosa sobre o líder do governo, né? Então tá muito claro isso. Olha, tem um problema com Padilha, com Rui Costa, especialmente com Rui Costa, né? Na minha leitura, pelo menos, é como se falassem que o Rui Costa é um problemão, é uma grande pedra no sapato, o Padilha não está conseguindo fazer nada e o Zé Guimarães é quem está carregando o piano todo, né? Então, isso foi repetido algumas vezes, né? Que o líder do governo é quem está conseguindo realizar os trabalhos por lá. E realmente foi muito tempo para conseguir aprovar uma coisa que era tão básica. E aí, voltando ao tema que a gente falou do STF, ontem também tiveram algumas movimentações que a gente aparentemente não formalmente não se sabe se tem alguma relação, mas tiveram movimentos no STF também que impactaram essas forças aí, como que elas se organizam, né? O Toffoli trazendo de volta um recurso do Lira que pode ter uma questão inclusive de impactar a linha sucessória, dele não poder assumir cargos que fiquem vagos, né, na linha sucessória da presidência, e isso teve um impacto também, e hoje algumas operações da Polícia Federal também, então parece que o jogo está ficando mais quente, né?
E o que chama a atenção é justamente o STF como um elemento nesse jogo, né? A gente pensa a relação política ali, executivo e legislativo, mas o terceiro poder aí está participando ativamente com decisões que repercutem diretamente dentro desse jogo institucional aí.
E falando em participação ativa, hoje teve a indicação oficial também do Cristiano Zanin para ser o novo ministro do STF no lugar do Ricardo Lewandowski. Vamos ter a sabatina no Senado, que com o Moro como senador deve trazer alguns momentos aí para a gente comentar no próximo episódio também.
O governo faria bem conversar com o Alcolumbre, porque, como a gente viu no caso do André Mendonça, a decisão dele de segurar, pautar a indicação, pode impactar, inclusive, em resultados de julgamentos na corte. Então, o governo tem muita bomba para desarmar aí nesse final de primeiro semestre. reforma tributária, o próprio arcabouço fiscal no Senado, marco temporal no Senado, indicação no Zanin. Então, vão precisar trabalhar.
Quanto ao Alcolumbre, um ponto que a gente não mencionou e que foi relevante essa semana é a questão da Petrobras e a exploração na Foz do Amazonas, né? Esse rolo todo que culminou, inclusive, com a saída do Randolph da rede e como o Alcolumbre também, que é do Amapá, se comportou e como ele lidou com essa situação, mandando recado para a Marina também, né? Ela é gente boa, vai lá com a gente inaugurar a exploração. Então, eu acho que é um ponto de atenção mesmo acompanhar como o Alcolumbre vai se comportar em relação ao governo. Teve uma fala do Rodrigo Pacheco hoje, meio que dizendo que está tudo em casa, está tudo alinhado, mas também acho que é um ponto de atenção, porque no governo passado ele aproveitou bastante dessa posição, né, de presidente de CCJ para atrasar as nomeações.
Legal, gente. Então, muita coisa, né, acontecendo. Deu para perceber aí que o final de maio, né, começo de junho aí já veio com muitas novidades, né, e muitos altos e baixos mesmo para a gente continuar acompanhando, né. Bom, pessoal, então, se você curtiu o programa, não deixe de nos seguir e dar as 5 estrelinhas aqui no Spotify, nos seguir no Amazon Music ou no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcasts ou Cashbox e nos favoritar também no Deezer. Assim, você sempre será notificado quando um novo episódio for lançado. Eu agradeço aqui pela participação, né, do Gabriel, do Rafael, e a gente se encontra no próximo episódio para discutir um pouquinho mais aqui sobre o nosso cenário político. O Dose de Política é um quadro do podcast Dona Política e Seus Robôs, uma produção da Inteligov que conta com a participação do Rafael Caldas e do Gabriel Barreto, roteiro e apresentação de Ana Carolina Romano e gravação e edição de Rodrigo Jodar. Beijo e até o próximo episódio.